Boa noite, amigos guadalupenses. Vamos dar início à sessão ordinária do dia 6 de abril de 2015. Eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 6 de abril de 2014. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Eu quero, nesse momento, justificar a ausência do nosso vereador, doutor Fernandes, secretário. Não pôde estar presente hoje aqui. E eu convoco o segundo vice-secretário, Jesse James Lima Miranda, para fazer tomar assento. Peço o secretário para fazer leitura da ata da última sessão.
Ata da 4ª sessão plenária ordinária. Aos 23 dias do mês de maio de 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do ano legislativo, os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, e Jesse James Lima Miranda, segundo secretário. Amadeus Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e José Lourenço Mouzinho Mota, Zé Mota. E Surama Santana de Souza Martins. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Edvan, em nome de Deus, abre a presente sessão. Expediente lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Ordem do dia. Lida as indicações 03/2015, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e vereadora Surama Santana de Souza Martins. Aprovados os pedidos de autorização legislativa dos senhores Valdeci da Silva Noleto, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, José Antônio Costa Santos, Isabelle Duarte Barbosa, Deusimar Duarte Barbosa, Graziele Duarte Barbosa, Maria Aparecida Silva Martins, Rosimeire Costa Melo Barros, Valdeir Farias de Araújo, Francisco Maria Silva Macedo, Maria de Lourdes Messias Souza Mota, Celi Conceição Carvalho, Vanessa Roberta Costa Santos, Evandro Pereira da Silva, são aprovados por unanimidade. Aprovados os pedidos de autorização legislativa dos senhores Vanderlei Pereira de Oliveira, Ana Paula Alves Barbosa, Neide da Silva Nunes, Eva Maria Gomes Brasileiro Ramos, Dantes Gomes da Fonseca, Ana de Aulina Albuquerque Brito Souza, Lidemar Carvalho Mozinho, Josué Oliveira da Silva, Célia de Melo Silva, Blenda George Pereira de Freitas, José Maria Vitalino Sá, Francisco Martins Oliveira da Silva e Maro Jean de Oliveira Costa. São aprovados por 8 votos favoráveis do vereador Alderico, Amadeu Júnior, Ana Lúcia, Edivan, Doutor Fernandes, Gerson James, Zé Deinei e Surama. E 1 voto contrário do vereador Zé Mota. Presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, Jesse James, Zé Deinei, Surama, Amadeu Júnior, Doutor Fernandes e Alderico. O presidente Edivan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, Doutor Fernandes, primeiro secretário, lavei a presente ata que, depois de lida por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva da ata? Ou não, vereador? Qual foi? Ok, vereador. Vou chamar o vereador, o secretário Baiano. Você põe por escrito aí a maneira, que aí eu peço ele para... Ok. Ok, vai fazer a correção, a ressalva aqui da ata. Dando continuidade, peço o secretário para ler a pauta do dia.
Presidência, comunicado número CM09895/2015, Brasília, 19 de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados à garantia e execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Prefeitura Municipal de Guadalupe. Alimentação Escolar Creche, 06/03/2015, no valor de R$ 2.180. Mais Educação Fundamental, 06/03/2015, R$ 2.028. Alimentação Escolar do Ensino Fundamental, no dia 6/3/2015, R$ 8.652. A alimentação escolar na pré-escola, dia 6/3/2015, R$ 2.690. A alimentação escolar do EJA, dia 6/3/2015, total de R$ 600. Ofício número 131/2015, Guadalupe Piauí, 31 de março de 2015. Excelentíssimo senhor vereador Edvan Pereira de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto: encaminhamento do Balanço Geral Consolidado 2014. Senhor presidente, em atenção à legislação vigente, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa o Balanço Geral Consolidado do município de Guadalupe, Piauí, referente ao exercício de 2014, composto em com o artigo 81 da Resolução do Tribunal de Contas do Estado, número 09/2014. Aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe votos de consideração e respeito. Atenciosamente, o Alan Rodrigues Mouzinho, prefeito municipal. Interessado: Prefeitura Municipal de Guadalupe. Emissão de parecer sobre a prestação de contas geral do município de Guadalupe referente ao exercício de 2014. Base legal: Resolução Tribunal de Contas do Estado número 09/2014. Emenda: análise prévia e emissão de parecer da Controladoria Geral do município de Guadalupe acerca da prestação de contas geral do município referente ao exercício de 2014, nos termos do artigo 23.2 da Resolução do Tribunal de Contas do Estado, número 009/2014. Em atenção às exigências normativas estabelecidas pelo órgão de controle externo do Estado do Piauí, após ter prosseguido a análise técnica e discussões a respeito da prestação de contas geral do município de Guadalupe, apresentado através do Balanço Geral Consolidado do Exercício de 2014. Posiciona-se: após terminar relatórios e demonstrações contábeis, constatou-se que os mesmos foram elaborados em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que nomeiam a matéria em epígrafe. Pela análise realizada, esse órgão de controle interno atesta a regularidade da referida prestação de contas geral apresentada pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, tendo em vista estar em conformidade com a legislação vigente e com as práticas técnicas contábeis aplicáveis à matéria. Este é, portanto, o posicionamento oficial da CGM, ou seja, Controladoria Geral do Município, SMJ. Guadalupe, Piauí, 30 de março de 2015. Tábata Mouzinho de Carvalho, Controladora Geral do Município.
Ok. Vereador Zé Mota, o secretário levou aí para você conferir a ata da ressalva, né? Tá tudo ok, né? Então, tem mais alguém que queira fazer alguma ressalva na ata? A ata está aprovada. Dando continuidade, nós estamos aqui com várias documentação para concessão de posse dos terrenos. Eu vou pedir ao secretário para fazer leitura de cada um.
Janielson Macaliston Araújo Brito. Regularização do documento na quadra do terreno localizado na quadra 27, lote 3, no bairro Bela Vista, medindo 11/60. Maria das Graças dos Santos, terreno localizado na quadra 15A, lote 4, bairro Centro, medindo 10x25. Maria Aparecida Barros Miranda, terreno localizado na quadra 10, lote 1004, bairro Cruzeta, medindo 12x30. Maria da Soledade Oliveira Bezerra, localizado na quadra 4, lote 3, bairro Coqueiro, medindo 8x94. Ivonildo Alencar dos Santos, localizado na quadra 16, lote 18, bairro Coqueiro, 30x45. Radiel Ones da Silva Soares, terreno localizado na quadra 36, lote 6, bairro Cruzeiro, medindo 12x30. Eronilda Barros Fortes, Erondina Barbosa Fortes, localizado na quadra 27, lote 20, bairro Cruzeta, 12x30. Cidina de Souza Corrêa Cardoso, localizado na quadra 11, lote 9, bairro Coqueiro, medindo 23x45. Maia Vicência de Miranda, localizado na quadra 2, lote 245, bairro Cruzeta, medindo 15x45. Francina Souza da Silva, localizado na quadra 2, lote 266A, bairro Cruzeta, medindo 12x30. Douglas Araújo Silva, terreno localizado na quadra 15, lote 07, bairro Coqueiro, medindo 15x45. José Hamilton Mestre, localizado na quadra 57, lote 3, bairro Bela Vista, medindo 10x25. Nelson Pinheiro da Luz, localizado na quadra 1, lote 118, bairro Cruzeta, medindo 7,5x28. Marcos Felipe dos Santos, localizado na quadra 15A, lote 3, bairro Centro, medindo 10x25. José Gênison Cordeiro, localizado um terreno na quadra 15A, lote 14, bairro Centro, medindo 12,5x17. Antônio Geraldo Guerra, lote localizado na quadra 29, lote 2, bairro Cruzeta, medindo 12x30. Maria do Socorro Farias Araújo, terreno localizado na quadra 18, lote número 01/02, bairro Bela Vista, medindo 28x32. Francisco das Chagas Ribeiro Requer, terreno localizado na quadra 15A, lote 9, bairro Centro, medindo 22x25. Raimunda Pereira da Silva, terreno localizado na quadra 15, lote 16, bairro Cruzeta, medindo 12x30. Luiz Moraes de Lucena, terreno localizado na quadra 57, lote 04, no bairro Coqueiro, medindo 10x25. Elisete Oliveira da Silva, terreno localizado na quadra 18, lote 22, bairro Coqueiro, medindo 16x28. Adailton Pereira Messias, terreno localizado na quadra 13, lote número 19, bairro Cruzeta, medindo 12x30. José do Nascimento de Barros, terreno localizado na quadra 20, lote 1, bairro Coqueiro, medindo 15x50. Edivaldo Pereira de Miranda, terreno localizado na quadra C, lote número 19A, bairro Centro, medindo 14x50. Grisênio Virgínio Noleto, lote número 1358, Terreno número 1358. Medindo 15 metros de frente e 15 metros de fundo. 15. Quadra 13. Lote medindo 15 metros de frente com a rua João Carreiro Mouzinho e 15 metros de fundos com lote 1565. Espólio Leônidas Mouzinho. 45 metros de lateral esquerda com a avenida João Clímaco de Almeida. Francisco da Costa Barbosa. Terreno localizado na quadra 57, número 09. Bairro Bela Vista, medindo 10x23. Elizabeth Pereira da Silva. Terreno localizado na quadra 44, lote 11B, bairro Centro, medindo 25x46,5. Maria da Cruz Noleto. Terreno localizado na quadra 5, número 12, 13 e 14, bairro Coqueiro, medindo 45x48. João. Três lotes. João Ademir da Silva. Requer conceder terreno na quadra 57, lote 05, bairro Bela Vista, medindo 50x25. Marcelo Márcio de Matos. Terreno localizado na quadra 16, lote 8, bairro Cruzeiro, medindo 12x30. Carlos Rafael Santos de Oliveira da Silva. Terreno localizado na quadra 4, lote 1, bairro Vila Parnaíba, medindo 15x71. Antler Jorge Pereira Sobrinho. Terreno localizado na quadra 6, número 25A, bairro Coqueiro, medindo 22x8. Por 20.3. Anderson Martins Moreira. Terreno localizado na quadra 4A, lote número 1, bairro Vila Parnaíba, medindo 9x25. André Henrique Ferreira Lopes. Lote localizado, terreno localizado na quadra 35, lote número 06, bairro Cruzeiro, medindo 12x30. Hernandes Alves Moreira. Terreno localizado na quadra 16, número 20, bairro Bela Vista, medindo 12x30. Leoci da Costa Rodrigues Vieira. Terreno localizado na quadra 6, lotes número 696, bairro Cruzeta, medindo 30x45. Crislênio Souza Alexandre. Localizado na quadra 14, número 7, bairro Cruzeta, medindo 12x30. Fagner Roberto Silva Matos. Na quadra 57, lote 6, bairro Bela Vista, medindo 20x23. Francisca Paula de Souza. Terreno localizado na quadra 27, número 6, Cruzeta, medindo 12 por 30. Amélia Moreira Ramos Ferreira. Terreno localizado na quadra 36, lote 13, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. Vanderlei Santos Carvalho. Terreno localizado na quadra 4, lote 15A, bairro Coqueiro, medindo 7 por 15. Cleiciane Ferreira dos Santos Rodrigues. Terreno localizado na quadra 15, lote 20, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. Erisvan Alves de Souza. Terreno localizado na quadra 3, lote 02A, bairro Coqueiro, medindo 21 por 15,5. Francisco de Sá Coelho. Terreno localizado na quadra 15, lote 40, bairro Centro, medindo 45 por 45. Wagner Noleto Rabelo. Localizado na quadra 36, lote 2, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. Josias Antônio de Oliveira. Terreno localizado na quadra 11, número 5, bairro Coqueiro, medindo 14 por 45.
Ok, foi feito a leitura do requerimento dos terrenos e foi encaminhado da Prefeitura para a Câmara. Recebemos hoje esses documentos e agora nós vamos encaminhar para a comissão dar seu parecer. Eu peço aos colegas vereadores que, logo que voltar essas documentações, logo que a gente pedir o secretário para fazer leitura desses terrenos, algum colega vereadores que tenha dúvida, que queira pedir para tirar de pauta, pode se manifestar. Ele tira, analisa, aí na sessão próxima a gente coloca em votação. Ok, vereador. Ok. Eu acho que é o papel de nós todos é estar aqui, fiscalizar e votar consciente. Essa parte, vereador. Tá certo. Amanhã, pela manhã, Vossa Excelência querendo vir aqui, a gente dá a relação, o endereço de cada um e você pode ir nas casas. É, vereador, mas isso não é culpa nossa, né? É quem dá esses lotes lá. Mas, vereador, nós não podemos tirar o direito de uma pessoa que tem 10 anos, 15 anos, 20 e poucos anos, que recebeu esse lote. Tem, sim. Ok, vereador. Terminando a pauta, quero facultar o tempo livre. Cada vereador que queira fazer pronunciamento, por 10 minutos, tempo livre. Algum vereador? Vereadora Ana Lúcia. Pode escrever, vereador? Ana Lúcia. Mais algum vereador? É. Vereador Zé Danês. Mais algum vereador? Vereador, a gente faculta a palavra, cada um se inscreve na hora que quiser, de ordem. Deixa o vereador chegar. Vereadora Surama. Mais algum vereador? Vereador Amadeu Júnior. Vereador Zé Mota. Vereador Jesse James. Edivan, o Alderic, depois o Edivan. Ok, vereadora Ana Luz. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia, com o tempo de 10 minutos.
Senhoras e senhores, senhora vereadora, senhores vereadores, povo de Guadalupe, nossa boa noite a todos. E de início, senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que justificasse perante o povo de Guadalupe a não realização da sessão da semana passada. Porque o povo precisa saber que não tem sessão, a justificativa é porque um vereador viajou. Então, para a gente, que nós fazemos parte dessa casa, são 9 vereadores, para a gente fica até chato estar justificando para o povo, que fica ligando para a gente, perguntando se tem sessão. E eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que justificasse ao povo de Guadalupe já 2 ou 3 sessões que não teve já na sua gestão. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a atenção do excelentíssimo senhor prefeito com relação à questão do hospital local de Guadalupe. A reforma que está sendo realizada naquele hospital, toda a população está sabendo as dificuldades, as necessidades e as preocupações e por o problema que o povo de Guadalupe está passando com relação àquela reforma. Sabemos que para vir de benefício a todo o povo de Guadalupe. Mas, ao mesmo tempo, a vereadora Lúcia hoje fala aqui neste momento, porque na época que é assinado o contrato, se faz a licitação e assina o contrato com determinadas empresas do nosso município, tem-se lá uma cláusula que é para se cumprir o início e o encerramento da obra. É obrigatório, a lei exige. Iniciou-se aquela obra no dia 1º de dezembro de 2014 e o término teria que ter sido no dia 1º de março de 2015 e nós já estamos no dia 6 de abril de 2015. Portanto, já mais de um mês que a empresa não entregou a obra. E lá visitando, nós vemos, percebemos e sabemos e temos a certeza que não se entrega daqui menos de 6 meses, 4, 6 meses. Pode anotar aí, depois venho aqui dizer se a vereadora Lúcia está falando o que é compatível com o que você está vendo e percebendo lá naquela reforma, com o que eu estou dizendo bem aqui. Então, a gente pede, por quê? Porque foi contratada uma empresa. A empresa tem a plena responsabilidade. Se cabe aos gestores que fizeram o contrato com a empresa, inclusive recurso federal, porque é recurso do Ministério da Saúde, não é recurso do município de Guadalupe, que exija e peça àquela empresa que agilize aquela obra, porque o povo de Guadalupe está passando um grande transtorno. Porque chega a Floriano, o povo me conhece lá no hospital, chega em Floriano, um parto normal. A paciente desce da ambulância já parindo. Então, sai de Guadalupe, comadre. Vereadora Surama. Sai de Guadalupe uma paciente para fazer um parto normal em Floriano, para a gente que mora em Guadalupe, que faz parte da comunidade de Guadalupe, é constrangedor. Então, é preciso que se tome essa providência, que agilize, exija. O termo certo é este. E a direção, a administração do hospital, juntamente com o prefeito municipal de Guadalupe, procure essa empresa e exija o mais rápido possível que ela conclua aquela obra no hospital. Repito, que é uma obra do Ministério da Saúde. Senhoras e senhores, hoje nós recebemos o balanço geral do nosso município com relação a 2014. E vereadora Lúcia gosta muito, até acha assim que eu deveria ter feito algum curso com relação a matemática. Porque eu adoro matemática, eu adoro calcular, eu adoro fazer projeção. E de repente, quando eu pego aqui, analisei rapidamente hoje. E eu quero dizer assim, que me entristece a mim como vereadora desse município, me entristece muito quando nós vemos uma fala, uma situação do nosso município que na realidade é outra, totalmente diferente. Hoje, eu comparei o Alan Rodrigues, nosso prefeito, com a presidente Dilma, que disse uma coisa, mas o nosso país está passando uma realidade totalmente diferente. É o que desde 2009 acontece no nosso município. Disse várias vezes, vários vereadores da nossa casa, desde 2009, fala que o nosso município, inclusive, que tinha até dinheiro em conta, dinheiro sobrando, mais de 500 mil reais, já foi dito bem aqui, que tem lá em conta da prefeitura. Mas não é a verdade do nosso município. O nosso município, em 2009, eu vou falar da dívida, de dívida. Nosso município, em 2009, deixou a pagar 799 mil. Não vou falar aqui os centavos porque é muito grande. Vou só colocar só o geral, o inteiro. Em 2010, 1.869. Veja bem. Em 2011, 1.519. Em 2012, 1.327. Em 2013, 1.837. Em 2014, 2.800.000. O que é que está acontecendo com o nosso município? O que foi que aconteceu com o nosso município para nós hoje estarmos aqui comprovando o aumento tão grande de nossa dívida? Nos entristece quando nós vemos um gestor municipal que não paga nem as suas contas do mês a mês, que não cumpre com a responsabilidade de pagar conta em dias de água, luz, telefone e muito, e muito, e muito, para chegar a deixar uma dívida de 2.800.000 durante um ano, me entristece muito. Porque o que foi dito, que se mostra ao povo de Guadalupe, não condiz com a nossa realidade. A nossa realidade é outra. O nosso município de INSS começou em 2009 com 7 milhões e 700, passou para 7 milhões e 500 em 2010, 7 milhões e 600. Veja o que foi abatido, o que foi pago. Deste débito aqui que eu estou mostrando é aquele antigo que o nosso município tem. Em 2013, 6 milhões e 300. Em 2014, nós continuamos com um débito de 6 milhões e 100 reais. Como? Por quê? Pagamos ou não estamos pagando ou não estamos pagando os nossos débitos? Por que que só aumenta? Por que que durante anos, e isso aqui eu estou falando é de débito, quando eu falei de INSS, não é do débito do pagamento de todos os meses, não. É de um débito que o município tem que ficar pagando todos os meses para ir abatendo. Mas o que nós estamos verificando aqui, que o nosso município não está pagando quase nada. Porque ele continua, do mês a mês, também devendo. Vocês estão entendendo? Esses valores altíssimos aqui, a partir de 7 milhões de reais, que o nosso município deve de INSS, é com relação a dívidas antigas, que vai só acumulando. Mas quando a gente chega para o mês a mês, de janeiro a dezembro de 2014, também está aqui, nós verificamos que o nosso município também não paga água, luz, telefone. E por qual motivo, vereadora? Por qual motivo que nós deixamos em 2014, no mês a mês, repito, 369 mil reais de energia e não pagamos? Por que que nós deixamos 47 mil de água e não pagamos durante o ano de 2014? Mas ao mesmo tempo, senhoras e senhores, nós vemos que também não foi paga fornecedores. Fornecedores de Guadalupe que tem a convicção e é dito, aqui é dito pelo prefeito, que paga religiosamente, que não deve a ninguém, pois ele deve sim. Ao posto de combustível, durante o ano de 2014, ele ficou devendo 78 mil reais. A Eletrobras, durante o ano de 2014, ele ficou devendo 93 mil reais. Dos mês a mês. Inclusive, você encontra até conta de janeiro, de fevereiro. Então, a Gespisa, ele ficou devendo em 2014, fora aquele débito que eu já falei, 19 mil reais. Só um minuto para concluir, presidente, por gentileza. Aí, nós vamos lá nas diárias. São vários itens. Hoje eu peguei só esse para trazer para vocês. Aí nós vamos nas diárias e encontramos quase 500 mil reais. 488.699 reais de diárias. Estou aqui falando contra as diárias que foi tirada? Não. Mas quando se administra com responsabilidade, com compromisso, é preciso que se corte muitas coisas para pagar o que tem que ser pago. Porque eu não posso chegar aqui, chegar na rádio, na internet e mostrar ao povo que sou assim e que na realidade, a realidade é outra. A realidade, senhoras e senhores, o que nós vemos no nosso município é uma obra começar para ser terminada em 6 meses e só terminada 3 anos depois. A realidade do nosso município é essa. E o povo de Guadalupe tem que saber. Tem que se vir aqui e mostrar ao povo de Guadalupe o que é. Porque senão vai chegar... A maneira que está aqui, sinceramente, nosso município não vai ter mais condições de pagar a ninguém. Porque é débito por cima de débito. Quando se inicia um governo devendo 779 mil e hoje, 6 anos depois... 6 anos depois, você está devendo 2 milhões e 800. Aí, de um ano para outro, você encontrar débito aqui de empresa que trabalhou para o nosso município de 2011. Pode pegar bem aí a última folha. De 2011, uma empresa trabalhou em nosso município e até hoje não recebeu 90 mil reais. Então, a gente entristece muito quando vê a situação do nosso município é essa. Se fala uma coisa, mas a realidade é outra. Meu, muito obrigado. Na próxima semana eu irei fazer mais comentários sobre a situação do nosso município. Obrigado.
Com a palavra o vereador Zé da Inês.
Boa noite, queridos ouvintes da nossa querida rádio, todos que estão sintonizados, tanto na zona urbana como na zona rural, meu abraço, meu boa noite a todos os ouvintes. Saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente vereador Edivan, segundo presidente vereador Alderico, primeiro secretário em exercício vereador Jesse James, vereador doutor Amadeu Júnior, vereador amigo José Mota, vereadora doutora Lúcia, vereadora professora Surama, e enfim, a todos os amigos aqui presentes, nossos amigos radialistas, locutor, Gleice Fernando, Elderson Mourinho, e todos aqui que estão marcando presença na nossa sessão. É com muito prazer que eu chego o momento de falar, dar uma boa noite a todos os ouvintes, sabendo que tem tantas pessoas queridas para nos ouvir. Amigo Alonso, da Dona Conceição, ali na rua Mariano de Castro, diz que na segunda-feira passada procurou localizar em todo lugar no seu raidinho para ouvir a sessão e ficou encabulado porque não houve a sessão. Eu estava falando que prazer as pessoas têm de ouvir a nossa sessão. Como em todo o nosso estado do Piauí, eu acho que são poucas cidades que têm esse talento, essa coragem de representar os seus pronunciamentos, o seu trabalho sobre o ar, sobre o rádio. É com muita segurança que a gente faz esse trabalho, leva mensagem aos nossos amigos. Tenho muito prazer de ter conversado com o nosso secretário de obra, o amigo Turíbio, falando sobre as estradas da zona rural. Quase toda a região das nossas estradas já foram recuperadas. Eu fui procurar ele falando sobre a estrada da Vereda da Ia ao Barro Alto, que é a estrada que localiza lá na casa do nosso amigo Zé Antônio, a fazenda do nosso amigo João Alencar, que a dona Alissa, a dona amiga Aretuza, está com muitas vezes que chegam até a mim pedindo que eu converse e ele faça com a gente aquelas estradas. É com muita segurança, confiança que as pessoas chegam até a gente a pedir, que acredita no nosso trabalho. Também no momento que eu falo aqui, lembro tantas pessoas que hoje está tendo a oportunidade de ter o documento dos seus terrenos, das suas habitações. Tanta gente agradece. Nós temos, tem gente que tem uma dúvida, falar sobre esses terrenos, porque a gente vota, porque a gente assina. Mas no momento que o meu pensamento, se fosse algum de nós que tivesse dando, aduando esses terrenos, até eu ficava mais distante de querer votar, de querer assinar. Mas vem de longos tempos esses erros. E tantas pessoas já construíram sua habitação, já cercaram o seu terreno, muitas vezes até muraram, construíram sua residência. Então hoje, pela lei, pelo direito, estão querendo o documento dos seus terrenos. É com muito prazer que eu voto, é com muito prazer que eu dou essa ajuda, de que cada um que tem o seu terreno tem o direito de ter o seu documento. Cada um que tem a sua habitação, sua residência, tem o direito de ter o documento da sua casa, do seu terreno. É por isso que eu continuo votando e assinando, porque se tem algum erro, não é do meu tempo. 2 anos e 3 meses eu ainda não recebi nenhum lote, nenhum terreno para doar para ninguém. Esses erros já vêm de antigas datas. Se alguém teve um tempo de corrigir, eu não sou culpado. Se tem tempo, agora vamos corrigir. Quem queira corrigir está à disposição. Mas que esse erro não é do nosso tempo. 2 anos e três meses que nós estamos na nossa direção, a gente recebe nome de vereador sem, né, sem caráter, sem isso, sem aquilo outro, porque a gente continua votando. Mas é por causa desse sentido que eu estou explicando. Porque não somos nós que estamos abandonando esses terrenos. Não é do nosso tempo esse erro. É do nosso tempo, o tempo de nós ajudar que essas pessoas que já têm os seus terrenos cercados, já têm sua residência, sua habitação, ter o documento da sua casa, do seu terreno. É por isso que eu voto. O Zé Dainei, não é de competência minha. É muita competência das pessoas saber que tem sua residência, sua casa, e tem o direito de ter o seu documento da sua residência. Eu também, eu quero falar, penso, encontrar o nosso prefeito para falar, e a gente chega a oportunidade de ir até a capital, conversar com o nosso governador, pessoas que eu já tive compromisso, já tive oportunidade de conversar, me dei muito bem com o nosso governo, pessoa que sabe conversar com a gente, sabe atender a gente muito bem, sabe, porque já tem a notícia que o dinheiro da Luz para Todos já foi depositado, e saber dele que decisão ele já está tomando, que solução a gente já pode tomar, saber se isso vai dar certo. Porque no nosso município só está faltando 40 e poucas residências que não tem a luz para todos. E essas pessoas estão sonhando que chegue esse momento. Porque é um presente muito grande que nós temos. Muitas dificuldades a gente vê falar sobre na área da saúde. A gente vê que estão botando, que está tendo muita coisa. Mas antigamente, até o remédio daquele hospital, quem bancava era a Chess, médico e tudo. E quando passa a ser tudo por gestor, que as coisas ficam mais difíceis. Hoje, tantas coisas que era da Chess, passou tudo para a prefeitura. E cada um que é representante de uma área, poucos dela pelo seu emprego, CEPISA, GESPISA, tudo, tem que ter amor, cada um tem que ter amor pelo seu trabalho, que ajude o nosso prefeito na administração do nosso município. Porque não é só um, é só um para gerenciar, mas são muitos funcionários. Quando a gente tem zelo pelo aquilo que tem responsabilidade de gerenciar, é bom que a gente tenha muito amor, porque com amor a gente se faz um trabalho mais digno, mais de esperança. Eu pouco ataco o nosso prefeito pedindo as coisas para servir o nosso povo, para ajeitar alguma coisa. Eu trabalho muito, atendo muitas pessoas com a minha própria presença, com o meu próprio salário, para não ficar atacando muito ele. Assim, eu tenho seguido o meu trabalho até o momento que eu estou, hoje, me sentindo feliz nessa área que eu estou. Porque eu tenho amor, tenho um prazer de hoje estar aqui nesse momento, sendo auxiliar administrativo do nosso querido município, junto com o meu grupo de amigos, vereador, prefeito, vice-prefeito. É com muito amor e responsabilidade é que a gente mostra às pessoas quem a gente é. Quem a gente é. E Deus é quem ilumina cada passo da minha vida para mim ser sempre essa pessoa que sou. Amigo, respeitador, e sempre, toda a minha vida, sou soube me representar em cada sociedade que sou convidado. São essas minhas palavras. Já está encerrando o meu tempo. Caros amigos do interior, da zona urbana, todos os amigos ouvintes, o meu abraço, o meu boa noite a todos vocês.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Boa noite a todos os ouvintes. Cumprimento aqui a mesa diretora, na pessoa do presidente Adivan Miranda. Cumprimento os colegas vereadores, na pessoa da vereadora Ana Lúcia. Cumprimento aqui os amigos aqui presentes, na pessoa da minha amiga, fugiu o nome, Valquíria, nossa amiga, e a todos os ouvintes da zona rural e da zona urbana do nosso município, o meu cordial boa noite. Então, inicio a minha fala reforçando as palavras da vereadora Ana Lúcia, que me antecedeu há poucos minutos, e reafirmando assim, e com esclarecimento maior, quando ela relatou a questão das diárias. Quase 500 mil de diárias do ano de 2014. Mas só que esses 500 mil diárias não foi só por parte do prefeito, não. Porque deu para entender que esses 500 mil reais seria por parte do prefeito, que, como Ali, não. Essas diárias foram de todas as secretarias, governo, secretaria de saúde, de educação, mas um valor bem alto. Por quê? Nós presenciamos o prefeito estar aí choramingando, chorando miséria, se fazendo de coitadinho, uma empolgação, um desânimo, que é muito difícil ser prefeito, que não quer entregar, que tem pena do próximo prefeito que irá assumir a prefeitura de Guadalupe. Mas eu me questiono, é tanto problema, mas eu nunca vi um prefeito querer dar oportunidade a um vice, devia renunciar e dar para o vice assumir para ver se organiza as coisas. E se tiver um mandato prorrogado, será que esse prefeito entrega? Entrega não, é só blá, blá, blá. Então, gente, nós que moramos aqui em Guadalupe já conhecemos a personalidade do nosso prefeito. Infelizmente, nós é que temos que fazer a diferença e cobrar e saber da realidade, porque o que a Ana Lúcia relatou aqui é a verdade. O que a vereadora Surama irá cobrar aqui, relatar também, é a verdade, porque nós encontramos nos balancetes que são enviados pela Prefeitura Municipal de Guadalupe. Como é que se fala que é um prefeito pagador e, como a vereadora Ana Lúcia falou, o débito que ele deixou do ano de 2014? Mais de 2 milhões de reais. E no ano de 2015, com certeza, já tem débitos pendentes. O que acontece na maioria das vezes? Os fornecedores, os comerciantes, muitas vezes, por terem necessidade de fornecer esse serviço para a prefeitura, muitas vezes fica omisso, fica calado, não informa, não diz, suporta caladinho ali, 2, 3 meses atrasado, para não perder a oportunidade de estar vendendo para a prefeitura. E nós descobrimos isso, na maioria das vezes, não é dito pelos comerciantes, não. É fiscalizando os balancetes. Mas o que a gente quer é que as pessoas se manifestem. Saibam que, se, a partir do momento que você participa de uma licitação, você não tem que temer o prefeito, não. Você tem que fornecer se for material de limpeza, se for carne de qualidade, e cobrar e exigir o seu pagamento no final do mês. Não tem que ser omisso. Mas a gente se entristece porque a gente sabe que a maioria das pessoas se omite e se cala. E muitas vezes quem vem para cá falar a verdade, muitas vezes é tido porque é da oposição. Não. Tenho 12 anos na oposição. Continuo na oposição, aonde eu recebi o voto do povo de Guadalupe, e aqui eu tenho feito e desempenhado meu papel com responsabilidade. Então, para quem tem dúvida e para desespero de alguns que vivem aí fofocando que a vereadora Surama não está na oposição, eu quero aqui dizer que eu continuo aonde eu sempre estive, fazendo o meu trabalho, buscando e brigando pelos direitos do povo de Guadalupe. Mas a respeito deste questionamento, me pronunciarei na rádio daqui para sexta-feira. Irei marcar uma data para falar melhor, porque o meu tempo aqui é muito pouco. Então, o que eu quero pedir ao prefeito municipal é que ele realmente veja a situação dos profissionais efetivos do nosso município, que há mais de 10 anos se encontra sem aumento, sem nenhum aumento. Que veja a situação dos profissionais da educação, que nós estamos sendo prejudicados sem a nossa avaliação de desempenho. O que me entristece é de saber o que entra na Prefeitura Municipal de Guadalupe e ver a nossa cidade andar nas condições que anda. É muito triste, gente, como a vereadora Ana Lúcia que falou, a situação do hospital. Eu tive o Túlio Henrique aqui no hospital de Guadalupe. E na época, há 22 anos atrás, como aquele hospital atendia os seus pacientes? Era uma coisa assim, era coisa mesmo de como se fosse um hospital particular. E no andar da carruagem, em vez de nós estarmos progredindo, nós estamos regredindo para trás. Há oito, praticamente, seis anos de um prefeito jovem, filho de Guadalupe, o que ele tem feito para desenvolver e deixar a marca do seu trabalho? O que é que ele tem feito? Chorando miséria. O que ele tem feito? Muitas vezes ir para um determinado local e dizer que a prefeitura não tem condição disso nem daquilo. E a gente presenciar e ver a nossa cidade está tomada pelo mato. Na maioria dos bairros da nossa cidade está tomada pelo mato. O que a gente vê no nosso município, a maioria das nossas praças serem estarem abandonadas. Aí eu me questiono, por que que a do centro está conservada? Por que que aqui também, próximo ao Luiz Borges, aqui no centro, está agora conservada? Porque ele não prioriza todas as praças da nossa cidade. Será que o município não tem condição para isso? Né? Então, quem vive de aparência, fala algo, mas na realidade é outra. Algo que eu gostaria que o prefeito, juntamente com o secretário responsável, priorizasse a questão do cemitério local. Gente, o cemitério é um local que nós precisamos dele estar limpo diariamente, porque a qualquer instante, a qualquer momento, nós estamos lá, como hoje mesmo é uma data assim que a cidade está triste, com duas mortes, né, de amigos, pessoas conhecidas, 30 dias do nosso amigo João Moreira, o sétimo dia da Dona Maria Pereira lá do bairro Coqueiro, a morte do Manel, filho do seu Antônio Fateiro, a morte da mãe da Antônia ali, bem pró, a Antônia Bananeira. Então, aí a gente vai ao cemitério e vê muitas covas tomadas pelo mato, aquele mato ali só é limpo no momento que vai ser cavada a sepultura, e nós temos um prefeito jovem que tem capacidade, se quisesse, de priorizar os problemas e solucionar todos os problemas existentes da cidade de Guadalupe. Porque capacidade ele tem, pode até não ter competência, mas capacidade e condições para correr atrás do governo do estado, dos seus deputados, dos seus senadores, governador, tem tempo para isso. Então foi eleito para isso. Então, prefeito Allen, vamos mudar essa história, essa página dessa história. Guadalupe está aí, esquecida. Aqui as pessoas vieram passar a Semana Santa, não feriado, mas viver a paixão e morte do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas questionaram comigo. Parece ser uma cidade abandonada, ao lado ali da escola SEDEG, onde eu trabalho, a Praça São Raimundo Nonato, a pracinha do SAMU, onde eu faço minha caminhada todo dia, é de fazer vergonha. A Praça do Bela Vista. Gente, e o que eu quero aqui dizer, como a vereadora Ana Lúcia falou, essa gestão não cumpre a vigência de nenhum contrato. As poucas obras que ele inicia, que é para ser feita em 3 meses, ele vai entregar com um ano e meio. Então nós não podemos nos calar mediante tudo isso, gente. Então nós que somos representantes desse povo, temos que estar aqui questionando, falando a verdade, não colocando a mão em cima dessa atual administração, dizendo que a coisa está boa. Pode estar boa para quem está recebendo o seu saláriozinho no final do mês, muitas vezes, muitos deles nem prestando serviço, só tem um trabalho de ir no banco, no final do mês, receber. Mas para quem está aí nas suas casas, os pais de família, deixando as suas famílias para buscar uma oportunidade fora, nós não podemos nos calar mediante isso. Então, prefeito, eu lhe peço, vamos deixar, só para concluir, presidente, vamos deixar essa mania que eu estou presenciando da limpeza, está sendo feita através de trator passando em cima de calçada, destruindo as calçadas. Vamos dar mão de obra para os pais de famílias. Isso tem que se acabar. Passar trator para tirar mato na cidade, para quê? Vamos botar mutirão de pessoas, vamos fazer as obras andar no período, na vigência correta do contrato, pagar e dar oportunidade aos jovens pais de família do nosso município. Então, são esses pedidos que eu trago nesta semana, hoje, né, mas com certeza na segunda-feira trarei mais. Buscando mais soluções por parte do secretário responsável e principalmente do prefeito Wally, que é o prefeito que tem o poder de executar. Obrigado e boa noite, presidente.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Colegas vereadores, senhor presidente, pessoas do público, quero nessa noite desejar a todos uma boa noite e ao mesmo tempo felicitá-los pela passagem da Páscoa, um momento importante para todos nós que somos cristãos, que acreditamos nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que se renovou ontem para todos nós que temos fé em Deus e em Jesus. Eu queria iniciar hoje a minha fala apenas para dizer que eu tomei conhecimento que o prefeito tentou uma reunião com o governador e onde nós participaríamos e ainda iremos participar, mas é importante que a gente vá participar dessa reunião e passemos então a cobrar algumas coisas que nós pedimos por ocasião da reunião que tivemos com ele, quando fomos fechar o compromisso de pedir voto ao governador Wellington Dias. E realmente nós fomos às ruas, fomos no sol quente, abraçamos o povo de Guadalupe juntamente com o governador durante sua campanha. E me lembro bem no dia que nós estávamos lá com o prefeito, o vereador Alderico, vice-prefeito Eduardo, nosso amigo José Gomes Sobrinho, né, da Inês, mais ainda o Fernandinho e a secretária da Juventude, Lindalva, nós pedimos ao então candidato governador, hoje eleito, muitos benefícios para a nossa cidade de Guadalupe. Nós não fomos lá pedir emprego ao governador. Nós fomos pedir: governador, estamos aqui para declarar o nosso apoio a sua candidatura. E nós vamos para o sol quente, nós vamos apertar a mão de cada cidadão. Eu até falei, eu vou levar um santinho onde eu for e vou estar na minha casa com um santinho para cada pessoa que me visitar pedindo voto para o senhor governador. Mas eu tenho um pedido para lhe fazer. E lá, eu pedi a ele que nós criássemos um ponto, um local de reabilitação de pessoas intoxicadas, seja por drogas, seja qualquer tipo de entorpecente, e também a pessoas que são viciadas no álcool. O índice em Guadalupe de pessoas que estão dependentes químicos é alarmante. E então ele disse: olha, governador, eu conheço, na hora eu falei, governador, eu conheço várias cidades do estado do Piauí que tem, aqui tem uma casa da juventude, essa casa não funciona. Nós poderíamos pegar recursos, como se fosse uma casa da juventude, adequá-lo juntamente com a Secretaria da Saúde, Assistência Social, e até o CAPS, para que nós consigamos um ponto, um local, de preferência um pouco afastado em Guadalupe, e aqui em Guadalupe nós temos lugares paradisíacos, que é a beira do mar da barragem de Boa Esperança, que eu tenho certeza que a Companhia Hidrelétrica São Francisco Axés nos cederia a título de comodato por tempo indeterminado, cedendo assim o uso real da terra para que nós colocássemos como se fosse uma fazenda da paz, diferenciada, só que com pessoas capacitadas, com médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, pessoas que pudessem trabalhar na recuperação desses nossos irmãos guadalupenses que hoje estão numa situação difícil. A gente anda nas avenidas em Guadalupe, a gente vê pessoas mendigando, pedindo R$5 para comprar uma pedra de craque. E eu me lembro muito bem que o então candidato, hoje governador Elton Dias, anotou, lá ele estava com um computador, e anotou essa reivindicação, e os outros colegas também fizeram reivindicação. E posteriormente, quando ele veio a Guadalupe, que aí sim nós fomos recebê-lo no aeroporto, fomos para as ruas, subimos naquele banco da praça, eu estava ao lado dele, do prefeito Allen, do vice-prefeito Eduardo Rocha, então virei para o governador, quando me foi dado a palavra. Governador, nós temos um problema secular em Guadalupe, não vou dizer secular, mas está há meio século. É o problema do abastecimento d'água, é o problema da GESPISA. Nós temos esses canos de amianto que todo dia estoura. Nosso abastecimento, que é a caixa d'água, todo mundo sabe disso, foi feito quando a população de Guadalupe tinha um terço dos moradores que nós temos hoje. Ainda nem existia o bairro Bela Vista ainda. Ainda não existia ainda o bairro São Félix. Quer dizer, a Cruzeta hoje tomou uma dimensão muito grande, aproximando-nos ao projeto. Não tem nenhum abastecimento d'água. E eu disse aqui naquela praça, ao lado do governador, em pé naquele banco, próximo à lotérica, governador, nós queremos um compromisso seu. Nós queremos que Vossa Excelência, após ser eleito, ajeite o abastecimento d'água de Guadalupe, seja através da GESPISA, seja através de algum consórcio, seja através de convênio, porque já chega. Eu conheci minha mãe há 40 anos carregando lata d'água na cabeça, na quadra 14. Esse problema nunca acabou. Eu vou na Cruzeta, na casa da dona Iracema, do seu Capixaba, eles passam a noite acordado, velando uma gota d'água. A gente vai até no centro, que não faltava água antigamente. Hoje, o centro de Guadalupe é água dia sim, dia não. Então, isso está se tornando grandioso, uma preocupação muito grande, uma proporção absurda. E nós precisamos, neste momento, cobrar dele. Como eu disse, voltando ao que eu falei no início, quando nós fomos fazer compromisso com o governador Elton Dias, nós não fomos pedir emprego nem cargo. Nós pedimos isso e cumprimos a nossa parte. E queremos apenas que ele cumpra dele, trazendo os benefícios para a nossa cidade, para o nosso povo. Que, aliás, é só o que nós desejamos dele. E aqui não estou fazendo crítica, porque apenas está com um pouco mais de 3 meses. Mas é preciso que a gente cobre. Falando nisso, pretendo ir a Teresina ainda de semana. Construir, vou tentar agendar, através do nosso deputado federal, Átila, o estadual Wilson Brandão, uma conversa com o secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu. Nós temos um projeto aprovado por unanimidade em Guadalupe, da minha autoria, do monitoramento eletrônico. E tivemos conhecimento que, recentemente, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí já tem recurso para colocar nos municípios o monitoramento eletrônico. Ou seja, se nós temos uma crise no município, vamos buscar o recurso onde ele já existe. Falando em crise, e aqui não quero apenas fazer defesa ao nosso prefeito Allen, mas eu digo com certeza que eu conheço o prefeito Allen, sei perfeitamente da sua convicção em poder defender a nossa cidade. Claro que tem dificuldades, claro que tem despesas, e é lógico que tem dívidas, mas nós vivemos numa crise nacional imensa. É o Brasil, é o nosso Brasil que está imerso numa crise jamais vista há pelo menos 100 anos da existência da República do Brasil. E essa crise que começou lá em cima, em Brasília, ela se espalhou por todos os lugares, ela atinge Guadalupe também. O RPM é diminuído, o ICMS é diminuído, os recursos de transferência do município todos são diminuídos, As taxas estão aumentando, os serviços públicos estão aumentando. Então é a mesma coisa da nossa casa, o que o prefeito está enfrentando. O salário diminuiu, as despesas aumentaram. Em resumo, é isso. Então eu acho não, eu tenho certeza da responsabilidade do prefeito Alisson. Sei que ele está tentando, vejo ele viajando, às vezes que eu estou em Teresina, buscando recursos, buscando soluções para o nosso município. Tenho certeza que ele é um dos, e talvez o mais organizado prefeito que eu já conheci durante o período que eu estive em Guadalupe, durante o período que eu nasci e o período que eu estive aqui residindo, porque algum tempo da minha vida eu tive que me ausentar para eu estudar. Então, assim, eu quero dizer aos colegas vereadores, muito salutar as cobranças, muito importantes, mas nós temos que ver que nós temos um prefeito esforçado, um prefeito que corre atrás para resolver os problemas, que não está fácil. A crise que está em Guadalupe não é só em Guadalupe, é no Brasil todo. E eu estou vendo que em determinado momento, claro que vai bater nas nossas portas, nós temos que estar preparados para enfrentá-lo. Colegas vereadores, só desejo a todos um bom trabalho nessa sessão de hoje e dizer que tenho, estudando, só para finalizar, mais ou menos um pré-projeto da alteração do nosso regimento interno. Como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, eu tive a curiosidade de passar alguns dias pesquisando, estudando, comparando o nosso regimento com regimentos mais modernos de outras cidades, dos municípios. Então, fico aqui pedindo ao nosso presidente, Edvan, que a gente seja na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ou, caso o presidente entenda necessário, crie uma comissão especial apenas para a gente reformar o regimento. Já tem um modelo, claro que esse modelo será bastante debatido, alterado em vários pontos, para que a gente possa, porque o nosso regimento, inclusive, existe erros fortíssimos da língua portuguesa. Quer dizer, se alguém que tem uma certa noção da língua portuguesa passar a ler o nosso regimento, vai ver que existem erros fortíssimos. Até isso tem que ser corrigido. Mas eu não diria só isso, que é uma questão apenas de erro material. Mas são coisas que mudaram ao longo do tempo e nós precisamos imediatamente corrigir e retificar. A todos uma boa noite.
Com a palavra o vereador José Mota.
Boa noite, vereadores, vereadoras, povo de Guadalupe, da zona urbana, zona rural, principalmente meu amigo Joaquim do Gabriel, na Praia, Pedro, irmão dele, Edmilson, Nazaré e Luizinha. Eu tive, nesse final de semana, passei por lá, fui tomar um café com eles. E também aqui em Guadalupe, essa hora ele está com o rádio lá, ouvindo nossa sessão, que é meu amigo genuíno, jesuíno, lá na casa do Alonso, ali na quadra 15. Meus senhores, com relação aos terrenos que fico distribuindo aí, para ser vendido a preço de banana podre, tem muita gente no interior com seus filhos estudando aqui em Guadalupe há mais de 20 anos pedindo um terreno para fazer um barraco para botar a família estudar em Guadalupe, que estão estudando atualmente na casa de parentes, pedindo favor um e outro. E eu venho aqui lendo agora o distribuição agora dos terrenos, uma pessoa só com 3 lotes. Veja bem, responsável disso está aí, está tudo do vereador. Esse negócio me riu, patrão. Eu posso serrar o ano em 365 dias. Se eu passei 364 dias errando, eu acertei no último dia do ano, então eu vou ter que corrigir tudo que eu fiz. O papel do vereador é esse. Você errou, você tem que procurar corrigir. Para dar exemplo, que o pessoal fica aqui vendendo lote, preço de banana podre aqui, e o pessoal do interior, que eu ando muito, eu gosto de andar muito no interior. Todo final de semana eu vou. E nós estamos precisando, meu amigo prefeito Allen, aquela estrada que vai para o seu presidente, peço a sua ajuda também nesse sentido. E lá você tem uns amigos lá também. Então vai a estrada que liga ao Joaquim do Gabriel, que é a coisa que mais me pediu. Quando o Cidiano trabalhava por lá, eles fizeram uma estrada que dá ao menos um quilômetro e pouco diferença pro Joaquim, direto para o Joaquim do Gabriel. Hoje está lá. Abandonada. E o Pedro e o Joaquim pediram, onde foi agora, quinta-feira que eu fui lá. Vereador, peço o prefeito para mandar ajeitar essa estrada, porque nós não até o pessoal para vir aqui está achando dificuldade. Muito mesmo. E nessas coisas não, lá no, dentro de um dia. Num dia, essa máquina faz essa estrada todinha, que só pegou do Gado Branco para lá. Até no Gado Branco está tudo ok. Boa a estrada. Mas para lá, não anda. Anda moto e carro muito, muito ruim. Meu Deus, o meu pequeno carro. Agora, meu carro por último. Meu senhor, seu presidente, peça a você, né, também. Formar uma comissão para a gente ver aqueles casos do projeto de irrigação de Guadalupe, e se Vossa Excelência pegar um carro e for nesse projeto, partiu dali do segundo canal em diante, ou seja, quantidade de coisa perdida, abandonada, dinheiro solta aí na lavagem, dinheiro perdido. Formar uma comissão para a gente ver o que é que pode fazer. Agora mesmo chegou os carros para mim de junho, 10 carros, que com aquele equipado com aquele britador. Eu não sei quem está fazendo com aqueles carros. Eu passei lá ontem, quando eu vim na minha propriedade. Eram 10. Passei um ano, só vi 3. Os outros não sei para onde foi. Então aquilo que acostaram a mim de junho por aí, desse projeto, eles mandaram para cá esses 10 carros. Mas já estão tirando. Pelo menos lá no que eu vi, só vi 3. E esse projeto de Guadalupe aqui é o nosso futuro. Guadalupe vai depender muito desse projeto. Os irrigantes chegam para mim, vários. E, vereador, se eu pudesse, eu estaria morando aqui dentro do projeto. Porque quando amanhecesse o dia, eu estava dentro do projeto. Mas moro quase todos ali na Cruzeiro, Bela Vista, Guadalupe mesmo e tudo. E está aí. Então nós temos que ver isso aqui, senhor presidente, o mais rápido possível. Porque ele disse para mim o seguinte, um deles: vereador, nós não queremos energia de graça. Nós queremos que puxe energia para lá, que nós vamos pagar. Agora vendo aqui, alguém de Guadalupe fala em Teresina com a afinada Cepisa. É afinada aqui, ela tá na UTI, há muito tempo que ela está na UTI. Porque Eu vejo esse pessoal do interior aqui, eu mesmo, querendo até melhorar a minha propriedade. Não tenho condições de melhorar, porque não tem energia. Falta, semana passada mesmo, o pessoal perdeu tudo que tinha, pobre miserável. Faltou 4 dias sem energia no interior. 4 dias. E eu tive lá um desses 4, no último dia eu cheguei lá, ainda dormi no escuro. No outro dia chegou, no sábado, meu dia. Então tá aí. Eu acho que Guadalupe não merece isso. O povo de Guadalupe, que mora no interior, não merece. E por isso que eles cobram. E rapaz, o vereador não faz nada, não. Tem que fazer. Pelo menos eu dou uma ideia, outro vereador dá. Chegando o ponto que a gente tem que resolver esse problema. Não pode. Aí falando sobre o negócio da prefeitura, eu vendo aqui o seguinte. Hoje, antigamente o comerciante não queria vender para o empregado da prefeitura, de jeito nenhum, nem uma agulha. E hoje eu vi na Guadalupe os comerciantes brigando para vender os empregados da prefeitura. Eu estava bem no Farinha Boa e estava assistindo, vendo lá, rapaz, eu compro aqui com alguma coisa. Você não atender agora não, não, da prefeitura eu vendo tranquilo. Então eu vejo muitos comerciantes que vendem, que antigamente não vendiam nada, nem uma agulha. E o que é o seguinte, a vida de prefeito é muito complicada, porque tudo que você fizer é pouco. Tudo que você fizer é pouco. Então nós temos que sentar, nós vereadores, e assim chamar o Ali aqui para a gente conversar com ele, ele contar, ou então mandar o secretário de confiança dele, dizer essa situação que nós vimos aqui, a vereadora Lúcia falou. Está erradinha, vereador. Pedindo para mandar uma pessoa competente, dar um esclarecimento aqui para nós, para ficar mais claro, transparente para o povo. Porque nós trabalhamos para o povo, nós fomos eleitos pelo povo, para trabalhar para o povo. Não é virar as costas, não. Nós temos que trabalhar mostrando nosso. Assim que no final do mês, a gente faça jus ao nosso salário. Isso não pode. Rapaz, vereador ganhando. Eu cheguei na casa, vereador, me disseram, a mulher disse, mas é moto, eu soube que o vereador ganha 7 mil e tanto. Mas senhora, você quer saber a verdade? O vereador ganha 5 mil e um pouquinho. Mas o pessoal fica pensando que é um salário lá em cima. Agora você vai tirar isso para pagar alguma coisa que você faz, algum compromisso com a pessoa. Uma festa, um aniversário, um negócio, e no final fica sem nada. Eu digo eu, não sei os outros. Então, muito obrigado, nos vemos para a próxima sessão.
Com a palavra, o vereador Jesse James.
Em nome da mesa presidente, vereador presidente Edvan, vereadores aqui presentes, a pessoa do Amadeu, público presente, na pessoa do Leônidas Amorim, público ouvinte através da Cidade de Luz, todos que estão sintonizados na zona rural, meu boa noite. Boa noite a todos aqui presentes e todos os ouvintes na zona urbana de nosso município. Eu quero aqui primeiramente reforçar o senhor prefeito sobre as academias públicas que solicitei há anos e venho sessões passadas por meio de indicações verbais, solicitar deste prefeito, deste secretário competente, que possa gratificar, possa realizar essas academias públicas em nosso município. E sim, enfim, troque de um grande benefício. Pedi também ao seu prefeito, encarecidamente, não sei se é possível este caminho, mas através desta empresa Getel, procurar um apoio, uma parceria, para recuperar a malha asfáltica do nosso município. Onde eu vi aqui na avenida, eles começando, eles fazendo, e melhorou. Só então, quando a gente se dirige ao bairro Boa Esperança, a quadra, está muito difícil transitar naquele asfalto devido à buraqueira. Então, a gente até fazendo a recuperação, o que percebi, um caminhão próprio, rápido, tão eficaz para solucionar, pelo menos amenizar esse problema que os moradores estão passando, principalmente da quadra da Vila Boa Esperança. Eu sei que é difícil, porque asfalto é caro, mas vamos pedir, vamos procurar esta empresa, a Getel, para que pudesse pelo menos amenizar aquele prejuízo, porque para compensar pelo menos uma parte do prejuízo que ela vem nos causando em nosso município. Você vê, em frente à casa da professora Rejane, eles fizeram uma abertura naquele calçamento, nunca conseguiram recuperar. É tanto que fica possível o carro transitar naquele local. Você pode observar, o carro só passa um naquela rua, porque dois fica difícil de passar, porque devido o calçamento ter ficado aquele buraco da casa da professora Rejane até a casa nova do Dedinha, o mato cresceu, porque os carros não passam. Então, por mais que não possa acontecer, por mais que não possa acontecer um roço, uma capina, mas pelo menos quando o carro passa, o mato não nasce. E lá, meu amigo, a empresa deixou aquele buraco, e eu queria que o secretário procurasse esta empresa e tomasse as providências. Até porque também eu digo que a prefeitura, existe o que é bom e existe o que é ruim. Existem secretários acomodados, secretários que não fazem nada, às vezes nem pisam na prefeitura, mas existem secretários que trabalham. A Lorena é uma pessoa carismática. A Iranilde é uma pessoa altamente educada. O Turiba é uma pessoa que é até difícil você ver um secretário agarrado numa enxada. E o Turiba você vê. Ele numa estrada, numa enxada, agarrado numa enxada, dirigindo um caminhão. Coisa que não é nem da competência dele. Que talvez poderia até ser. Mas ele não é obrigado e ele faz. Então quero pedir para que possa procurar uma forma. Essa empresa é para que possa amenizar através daquele carro que estava aqui, não sei se ainda está ou já foi embora, que possa pelo menos fazer uma parceria para que possa pelo menos amenizar o problema da malha asfáltica em nosso município. Quero falar aqui também, dizer, falar da alegria de estar aqui representando o povo e de sabermos a importância de definirmos e sempre saber separarmos o que é relacionamento e o que é política. Os dias vão passando, a gente vai analisando as coisas, como vão acontecendo, na medida que vão passando os dias, que vão, as coisas vão mudando, as coisas boas vão acontecendo. Há anos passados, este vereador que vos fala, hoje assumindo a cadeira de secretário, prometiu um voto ao vereador Edvan para presidente da Câmara. Procurei o vereador, marquei o encontro e, vereador, vou votar essa pessoa. Pode contar. Só que apesar que somos até parentes. Mas logo em seguida, por motivo maior, por motivo partidário, por lado político, tive que me desculpar com o vereador Edvan e voltar atrás do que eu disse, que não poderia mais dar o voto deste vereador, por motivo maior, por ter que acompanhar meu partido, porque me precipitei e o partido tomou decisão de optar por outro caminho. Tempo foi passando, relação foi acontecendo. Tem aquele ditado: não adianta você querer comer almoço no café da manhã. Você tem que esperar a hora. Tudo tem sua hora. O que tiver de acontecer, acontecerá. E hoje o vereador está aqui, presidente da Câmara, com 8 votos, e eu, segundo secretário, e hoje assumindo a cadeira presidente. Então a vida é cheia dessas coisas. Quero aqui agradecer a oportunidade e dizer que é isso. Faça por onde? Pode fazer. A hora de cada um chega. Aquela pessoa, ou ela, ou ele, que tiver a pretensão, ou de ser prefeito, como é que vejo a vereadora Surama, como é que vejo o vereador Amadeu Júnior, é só lutar e trabalhar. Que quando os caminhos abrem, quando você faz o bem, as coisas se realizam.
Eu quero uma parte, não, vereador. Que os anjos digam amém nessas palavras aí, vereador. Mas eu quero uma parte, é coisa séria.
Pois é.
É porque eu quero assim, em nome da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na pessoa do padre Gilvan, eu quero assim parabenizar a programação que aconteceu da Semana Santa. Ele promoveu uma belíssima programação com primeira noite do fogaréu, só os homens andando com as tochas em algumas ruas da cidade. Aí teve missa na quinta-feira, na sexta-feira, sábado, e onde foi a missa da Páscoa. Mas convidar todos os vereadores, a toda a comunidade aqui presente, para participar do novenário e festa de Santo Expedito, que iniciará dia 10 a 19 de abril. Então, dia 10, se não me engano, é sexta-feira. Iniciará com a procissão, não é, né? Com o café comunitário, a procissão em todos os bairros da nossa cidade. Então, é sexta-feira. Inicia dia 10 e 19. E convidando ainda mais que dia 18 acontecerá um grande show com uma banda de... Não sei se é de Pix, minha gente, mas tem uma banda. Essa festa acontecerá ou na quadra de esporte da Casa Paroquial, se não estiver chovendo, e se estiver chovendo, acontecerá na Igreja Matriz. Então, todos se sintam convidados a participar do novenário e festa de Santo Expedito. Obrigada pelo aparte, vereador.
Pois não, vereador. Então, é isso. A gente, nós que somos políticos, cada um tem algo fora da política para fazer. Uma é professora, um é aposentado, outro é agricultor, outro é empresário, outro é empreendedor, e eu trabalho com comércio. Então, eu vendo para quem me compra, independente que seja o preto, que seja o branco, que seja o prefeito, que seja o ex-prefeito, o governador, estou de portas abertas. E apesar que me relaciono bem com todos, passo pelo prefeito, ele fala comigo, eu falo com ele. Sou amigo do Jorgiano, ele é meu amigo. Sou amigo de Júlio César, ele é meu amigo. Do Zé Moto, de todos nós. Para que isso é ruim? Isso é bom. Isso é bom, você se relacionar bem com todo mundo. Trabalho, tem um comércio, vendo madeira. Todos me compram, todos eu vendo. Então a política é isso, você tem que saber, aprender, separar cada coisa, cada qual em seu lugar. Às vezes a pessoa me vê conversando com uma pessoa ligada ao prefeito, amigo do prefeito, às vezes o Alderico, às vezes o Edvan. A pessoa diz: não se iluda não, meu amigo, que ele não sai de onde ele está não, ele não larga o partido de Júlio César não. Eu falei: quem foi que disse que eu vou largar? Agora quer dizer que eu não posso ter amigo? Não posso me relacionar com ninguém? Posso sim, é claro. Pois não, vereador.
Pois não.
É só para lembrar os colegas e ao mesmo tempo felicitar o ex-vereador AD, que hoje é aniversário dele. E aqui a gente dizer que estamos desejando um feliz aniversário para ele, que Deus lhe dê muita saúde e muita disposição para enfrentar os nossos desafios. A você, AD, que estiver nos ouvindo, um feliz aniversário.
Tudo bem, vereador. Então, finalizando, também parabenizando o vereador AD por mais uma data e que Deus continue iluminando os seus caminhos. Obrigado. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. A princípio, eu quero convidar todos os vereadores para que compareçam amanhã às 8 horas no prédio da Secretaria de Assistência Social para comemorarmos o Dia Mundial da Saúde, certo? Onde estará presente o prefeito, o secretário municipal de saúde, a coordenadora do NASF, certo? Para fazer o lançamento de um projeto e comemorar o Dia Mundial da Saúde. Eu quero informar e a vereadora Ana Lúcia, no toante ela falou sobre a reforma do hospital local Pedrina da Silveira. Nós sabemos que em todas obras, é municipal, é estadual, é federal, a lei exige uma placa dizendo o valor da obra, certo? A finalidade, valor e previsão, certo? Fonte de recurso e a previsão de conclusão. Veja bem, o número já diz previsão de conclusão, certo? Então, se a previsão da reforma do hospital era o dia 1º de março, certo? Dizer, infelizmente, não foi possível concluir nesse prazo, mas o importante é a obra estar sendo feita e com certeza será concluída da mesma forma como foi concluída o Hipólito Araripe, uma obra tão importante, grande e demorou, mas foi feita. E quero dizer, todas as obras do prefeito Allen serão concluídas, certo? E o prefeito tem obras no município, muitas. A última realmente foi inaugurada, foi o Hipólito e a ponte do Riacho Cardoso, certo? Como o Conselho Tutelar. Houve 3 inaugurações só neste ano. E na inauguração do Hipólito Araripe, lá mesmo esteve presente a vereadora Surama, comemorando também a inauguração, batendo palma e vendo a inauguração de uma obra de tamanha importância para o município de Guadalupe. Então, gente, e o prefeito já deu início também à construção da obra do bairro Oeiro. Então, o prefeito, com todas essas dificuldades financeiras que vem assolando todos os municípios do Brasil, e Guadalupe, por sinal, está sendo prejudicado duplamente, porque além de estar enfrentando a crise e o país enfrenta, certo? Atingindo a todos os municípios, na sua arrecadação do FPM, na sua arrecadação do ICMS, como se não bastasse, ainda veio a lei federal, certo? E subtraiu os recursos do ICMS dos municípios e possui usinas hidrelétricas no Brasil. E são em torno de 18 municípios. Quer dizer, esses 18 municípios estão sendo duplamente prejudicados. Cita aí o exemplo de Paulo Afonso, onde eu tive a informação e o prefeito lá estava falando até de renunciar ao seu mandato, onde houve uma queda na sua receita, oriundo do ICMS, de 20 milhões de reais. E também tem uma usina. Eu vi o prefeito de Petrolândia, no Pernambuco, o município mais novo, Guadalupe, e tem a usina também, beneficiado, o ICMS, onde tem um prejuízo de 8 milhões ano na sua receita do ICMS. E Guadalupe tem um prejuízo reais, não é previsão. Prejuízo já concretizado de um novo coeficiente do município de Guadalupe. Nós temos um prejuízo real de R$4.200.000 para o ano de 2015. Veja bem, passando por todas essas dificuldades e o país vem passando, você tem um prejuízo separado, vamos dizer, particular, porque é um município, é uma perda de uma receita oriundo de uma usina, e nós somos beneficiados por tê-lo, de R$4.200.000. Então, gente, é difícil a situação dos municípios, e o nosso é mais difícil ainda. E aí, a receita está perdendo aí esse prejuízo de R$4.200.000. E a folha diminuiu? Não, aumentou. A folha aumentou. Aumentou e muito. Aumentou por quê? Gente, aumentou o salário mínimo. Aumentou o salário dos professores também. Então, aumentou a gasolina e tem uma frota enorme de água abastecendo combustível. Então, aumentou muita coisa. Então, a situação é difícil. A vereadora Ana Lúcia falou sobre o débito da prefeitura de Guadalupe. Mas, vereadora Ana Lúcia, quando esse prefeito ia estar recebeu o município, ele recebeu uma herança de 14 milhões de débitos só do INSS. E hoje, como Vossa Excelência terminou de falar, e o débito está em 6 milhões e pouco. Pois pagou muito, de 14 milhões para 6, e ele pagou 8 milhões. Está entendendo? Aí não termina nunca. Meus senhores, minhas senhoras, esse débito do INSS tem juros, juros correntes. Você sabe, você faz um CDC num banco, aí você vê. Faça um CDC e bota em 60 meses, você paga 10 meses e vai lá ver seu saldo devedor onde está. Está maior do que o valor que você fez. E você já pagou 10 meses. Pode, se não tiver desse jeito, eu digo que eu tenho experiência de muitos anos lá dentro. É dessa forma, são juros, gente. Então não é fácil uma dívida de 14 milhões para uma prefeitura do município do estado do Piauí. É difícil. Mas aos poucos está levando, está cumprindo o seu mandato, fazendo obras na medida do possível, certo? Salário não atrasou-se, é um mês, certo? Mesmo ele se preocupa muito, ele sabe, se atrasar um mês uma folha do tamanho da folha da prefeitura de Guadalupe, não bota mais em dia, não vai botar mais em dia. É difícil. Então é por isso que pisa no freio e está vendo a situação. Não adianta querer fazer grandes obras e deixar o salário dos funcionários atrasado, mesmo porque a lei de responsabilidade fiscal não exige. Nenhum administrador termina o seu mandato e deixa o salário atrasado ou débito atrasado. Certo? Então as coisas são assim, gente. É difícil. Então essas são as minhas palavras. Quero retornar ao presidente a palavra.
Ok. Vou fazer as considerações finais. Pedir licença para fazer aqui da tribuna. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus por mais um dia de vida, estar aqui novamente representando o povo da minha terra. Quero ler uma moção de pesar. A Câmara Municipal de Guadalupe manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento dos cidadãos Manuel Xavier da Silva, mais conhecido como Manel Fateiro, e de Dona Joana Ferreira dos Santos, a esposa do também falecido seu Chico Bananeira, a mãe do nosso amigo Tino. Transmita-se o teor destas às famílias enlutadas. Plenário Vereador Everto Rodrigues dos Santos, 6 de abril de 2015. Vereadores Edivan Pereira de Miranda, vereador Alderico, vereador Amadeu Júnior, vereador Zé da Inês, vereador José Mota, vereadora Ana Lúcia, vereadora Surama, vereador Jesse James e vereador Dr. Fernando, o qual, nesse momento, quero justificar mais uma vez a ausência do nosso amigo vereador Dr. Fernandes. Por motivo de saúde, teve que ir a São Luís e não pôde estar presente nessa sessão. Então, aqui eu quero justificar a sua ausência. Eu quero aqui parabenizar a cada um, colega vereadores, hoje, depois que assumi a Câmara Municipal de Guadalupe, para mim foi a sessão mais bonita, mais elegante, a sessão que cada vereador soube respeitar o direito de um outro vereador que se manifestou, vereadores que procurou mostrar ao povo de Guadalupe as suas intenções, a sua maneira do seu trabalho. Então, vereadores, aqui eu quero parabenizar cada um de vocês por esta sessão. Parabéns. Quero dizer à vereadora Ana Lúcia, quando ela me pediu que eu explicasse o motivo de não ter acontecido a sessão do dia 30 de março de 2015. Vereadora, um dos primeiros motivos foi devido à Semana Santa. Alguns vereadores que moram fora, por exemplo, doutor Fernandes, teve que viajar. Vereador teve também que ir a Teresina, nossa amiga, vereadora Surama, por motivo de saúde. Vereador Alderico, que tem a sua família em Teresina, também foi a Teresina. E por esse motivo, não houve a sessão do dia 30 de abril de 2015. Esse foi o motivo, vereadora. Mas comuniquei a cada um dos colegas vereadores porque não ia haver a sessão. Ok, positivo, vereadora. Eu quero também falar a respeito do que nosso amigo Amadeu Júnior terminou de falar quando ele falou do regimento interno. Inclusive, nós já tivemos uma conversa antes para a gente formar essa comissão. E a gente já até, em alguns momentos, a gente tentou organizar uma comissão. Que essa comissão, para ser formada por Dr. Fernandes, Alderico, Amadeu Júnior e vereadora Ana Lúcia. Mas eu quero dizer a cada um dos vereadores que não estão fazendo parte dessa comissão, ele pode fazer sua emenda e levar à comissão que será inserida na reforma do regimento interno e da lei orgânica. Eu quero que essa comissão se reúna e marque a data para que possa realmente acontecer, porque já tentaram várias e várias vezes, nunca aconteceu, né, vereadores? Então vocês depois se reúnam e vejam aí, alguns colegas vereadores, mais uma vez, que tiver alguma emenda, pode procurar a comissão e levar que será inserida. Algumas dessas emendas que for feitas por essa comissão, antes de ser publicada, vai chamar todos os novos vereadores e vamos juntos discutir. Aqueles que achar por bem continuar, vamos continuar. Que achar que não, a gente usa um bom senso e retira. Eu quero também falar a respeito do que o vereador José Mota falou a respeito da estrada que liga o Aprazivo. Eu também, vereador, fui procurado por nosso amigo Pedro Guerra e ele mostrando o interesse, o desejo que aquela estrada retorne por onde era antes. Eu quero dizer que nós temos que procurar formar uma comissão, procurar a pessoa responsável por aquele projeto, que é os indianos, para a gente poder tentar conversar e retornar a estrada por onde era antes. Se amanhã, depois, eles precisarem da estrada e tiver que devolver, ele nos procura, procura o prefeito e vê a maneira. Mas no momento que nós estamos vendo que ali não tem, não está tendo mais nada, eu acredito que não vai ser tão difícil a gente conseguir. Basta a gente formar uma equipe e ir até a pessoa responsável pelo aquele projeto, que eu tenho certeza que tem alguém responsável por ele, e conversar, procurar um entendimento. Não é isso, vereador? Eu quero também falar, quando o vereador falou a respeito dos terrenos, dos lotes, mais uma vez eu quero dizer que nós, vereadores, não temos culpa que uma pessoa só tem 2, 3, 4 lotes. Porque não somos nós, vereadores, que passamos esses lotes para alguém. E sim, isso aí já vem da prefeitura. Eu estava dando uma olhada ali nos lotes. Tem lotes ali que é de 91 para 2015, tem 23 anos, 24 anos. É muito tempo. Por ele, né, vereador? O pior que é mesmo. Isso é verdade o que Vossa Excelência fala. Eu, pelo menos, eu tenho a preocupação de olhar cada lote, mas não tenho a competência de ir lá tirar esse lote de alguém. Eu não tenho. Agora, eu só digo uma coisa. Quando eu vejo que tem algum lote que não deveria passar para alguém, ser entregue a alguém, eu ou me abstenho em votar ou voto contra. Então, na próxima sessão, vai ser lido o nome de todos os vereadores, com a medição de cada lote, a localidade. Aquele vereador que não concordar, na hora que ler o nome daquela pessoa, o endereço, ele pede para retirar, que será retirado. Ou então, se não quiser, ou ele se abstém ou vota contra. É um dos trabalhos do nosso poder legislativo. Eu quero também falar a respeito da estrada da Vila Boa Esperança. Quero mais uma vez cobrar o prefeito, pedir que ele pode fazer por nós, moradores da Vila Boa Esperança. Porque não tem condição da gente ficar trafegando naquela estrada da maneira que está. A gente tinha uma conversa, que eu sei que nós vamos ter, com o governador, e ele nos prometeu alguns quilômetros de asfalto dentro do município de Guadalupe. E essa estrada, juntamente com a Vila Boa Esperança, será todo recuperado. Mas enquanto isso não acontece, vamos procurar uma maneira. É como bem falou o vereador Jesse James. Está aí essa empresa, Getel, estava com o carro recuperando aí o asfalto. Inclusive recuperou aqui próximo do fórum, ali naquele trevozinho. Ficou ótimo. Eu acho que o prefeito deveria ter conversado ou conversar, ter um entendimento com essa empresa que possa melhorar aquela estrada que dá acesso à Vila Boa Esperança. Pois não, vereador? Ok, nós vamos cobrar agora do prefeito que bota uma pessoa que saiba fazer e que compra o asfalto de primeira qualidade para poder resolver esse problema. O importante é que resolva. Procura uma maneira. Isso é que nós vamos cobrar. Eu quero também aproveitar e cobrar da construtora Bela Vista o rosto da Vila Boa Esperança, que iniciou, eu não sei o motivo, parou. Tinha um trator roçando e eu cobrei pessoalmente dele. Eu quero ver aquele rosto e fazer os acabamentos, porque tem lugar que o trator não passa. Aí fica aquele matagal ao redor de uma árvore, no pé de um... de algum. Pois eu acho que é um absurdo aquilo ali. E o pouco que juntou, não apanharam. Ainda estão lá no pé do meu filho. E não é só da Vila Boa Esperança, não. É de toda a nossa cidade. Está precisando, sim, de ser roçado, de ter um cuidado maior. E nós vamos cobrar da construtora Bela Vista, vamos cobrar do prefeito que possa realizar o roço da nossa cidade. Eu quero mais uma vez também dizer ao vereador José Mota que nós devemos formar essa comissão, que estamos para ir a Teresina conversar com o governador e já levando o ofício, vereador, pedindo a ele que veja a situação da energia lá do projeto. Esses moradores que querem morar no projeto, eles não estão querendo, não é aquela energia para abastecer aquilo ali. Eles querem a energia para moradia. Porque tem muitas pessoas que não moram dentro do projeto porque não tem energia. Isso é um absurdo. É um absurdo. Vai ver o gasto que um produtor desse não tem para vir à cidade e todo dia ir no projeto e voltar. Se ele tivesse a casinha dele lá, a residência, ele ia residir lá dentro do lote dele. Então hoje ele não reside porque ele não tem energia elétrica. E eu sei o quanto é difícil, porque eu tenho uma chacrazinha na beira do rio, fui passar a Semana Santa. Mas é difícil sem energia. Você tem que levar gelo, o gelo descongela porque não aguenta o isopor. Você manda buscar e fica aquela... fica caro, né? Então, vamos pedir ao governador a luz para todos. Nós vamos cobrar também energia para o projeto. Energia para aqueles produtores que querem morar dentro do projeto. Eles... está dizendo o vereador Jesse Jame que eles não fazem parte dos moradores da Luz para Todos. Mas um pedido de uma comissão de vereadores, juntamente com o prefeito, o vice-prefeito e o governador, tenho certeza que a gente consegue. Pelo menos vamos tentar. Dizer ao vereador Jesse Jame, pela satisfação, pelo agradecimento, pelo voto que foi me confiado. Quero lhe dizer, vereador, que eu sempre tive isso na mente. O meu momento vai chegar. E hoje eu estou aqui como presidente. Agradeço a cada um dos nossos colegas vereadores e principalmente a você, que nos deu esse voto de confiança. Eu quero também parabenizar o ex-vereador, meu amigo Adê, pela passagem do seu aniversário. Parabéns, meu amigo Adê. E eu quero aqui, nesse momento, pedir aos colegas vereadores que fiquem de pé para podermos encerrar a sessão do dia 6 de abril de 2015. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão do dia 6 de abril de 2015. Obrigado.